senhores deputados.
Não reparei.
Senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião. O senhor deputado Porfírio Silva queria fazer um pequeno, ou posso eu, não está ninguém do grupo, ok, muito bem. Então vamos continuar com a nossa reunião. Eu queria novamente pedir desculpa porque a questão da tradução foi muito complexa, nós tentámos organizar de maneira que houvesse tradução de inglês para português, mas depois à última da hora apareceu a jovem romena que nos quis ajudar, o que fez com que os trabalhos fossem mais lentos e, portanto, se calhar não tivemos a oportunidade todos de dizer aquilo que queríamos dizer, mas de qualquer maneira acho que foi um bom começo de debate. Temos então aqui, se eu puder continuar, já nós já tínhamos começado a nossa reunião antes da chegada da delegação romena, estávamos no ponto da baixa de iniciativas. E a primeira que nós temos é uma que já veio da reunião anterior, que é um projeto de lei número 90/15 do LIVRE, que consagra o dever das instituições procederem à abertura de procedimento concursal para as funções desempenhadas pelos doutorados quando se verifica o termo do contrato. Nós fomos informados por escrito de que o LIVRE prefere remeter para votação na generalidade em plenário. Portanto, isto é o primeiro projeto de lei. O segundo, para apreciação também na generalidade, são os projetos. Senhor deputado, senhora deputada Joana Mortágua, peço desculpa.
Eu devia ter colocado esta questão antes, mas tenho estado a correr entre comissões, não consegui. Eu tenho que ir para a primeira comissão, que é no Auditório Almeida Santos, portanto não é propriamente tão fácil como estas piscinas que tenho estado a fazer entre a cultura e a defesa. E gostaria de saber se podíamos antecipar a votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que é o último ponto que eu tenho, para poder ir para a audição da Ministra Ana Catarina Mendes.
Penso que não há objeção, não vejo objeção, senhora deputada. Então, se calhar, eu não estou aqui a ver qual é o... a discussão e a votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino. É o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos sobre medidas a tomar para combater o impacto da inflação junto dos estudantes. Tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Agradeço a compreensão. O tema tem sido muito discutido e, portanto, julgo que não é preciso apresentá-lo. A proposta do Bloco de Esquerda é que possamos ouvir com a maior brevidade possível a Ministra do Ensino Superior sobre as dificuldades que atravessam neste momento os estudantes do ensino superior por causa dos impactos da inflação, num conjunto de matérias da sua vida, mas sobretudo quando temos em conta os estudantes deslocados, o drama que existe neste momento com a crise da habitação e do acesso dos estudantes deslocados à habitação. É um drama que está registado como um problema estrutural, mas teve um pico agora no início deste ano letivo, com relatos de aumentos dos preços das casas de forma incomportável e diminuição do número de quartos disponíveis para arrendamento, o que pode levar a um problema sério de direito, de violação do direito, de não cumprimento do direito destes estudantes à educação, um problema sério de abandono no primeiro ano de frequência do ensino superior, e portanto nós achamos que esta questão tem que ser acompanhada muito de perto e queríamos promover uma audição da senhora Ministra o mais breve possível só sobre esta matéria. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Os grupos parlamentares que se quiserem pronunciar sobre esta questão. Não há. Senhor deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, senhor presidente. Nós apreciamos o parecer com atenção. não nos prendendo necessariamente com algumas das asserções que aqui foram, são aduzidas, é nosso entendimento que, estando nós à porta da discussão do Orçamento do Estado, que é de facto um instrumento mais capaz para dar resposta a estas matérias, nós não iremos acompanhar este requerimento. Obrigado.
Eu peço desculpa, eu não consigo ouvir. Não sei se pode falar um pouco mais alto.
Eu não percebi, Sr. Deputado. Senhor deputado,
eu não consegui ouvir a intervenção do Sr. Deputado. Como não consigo ver?
Só talvez o fim. Desculpe, Sr. Deputado. Mas, a questão da...
Temos que comprar mais
volume. Temos que comprar mais
volume. Basta aproveitar um bocadinho a voz. Eu não estou com o microfone e já não tinha levante.
Retomando a questão, e parece-me que o objetivo do microfone é precisamente não termos que elevar a voz para além do necessário, fazendo aqui e prendendo-me com aquela que foi a solicitação para que possa repetir a minha intervenção, eu irei precisamente repetir, porque de facto, tendo nós apreciado o requerimento e não nos prendendo sequer com algumas das adoções que aqui são feitas e nas quais nós não nos revemos naturalmente, o nosso entendimento é que, sendo esta uma matéria importante e atendendo também às matérias que ela comporta, que de facto o instrumento mais capaz para dar resposta a estas matérias é precisamente o Orçamento do Estado, e estando nós exatamente à porta desta discussão, parece-nos que será o local mais indicado para fazermos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No que diz respeito ao PSD, concorda e subscreve completamente, ou uma boa parte, das razões que o Bloco de Esquerda aqui enumera para as suas preocupações e para o requerimento à Sra. Ministra do Ensino Superior, e como é evidente que concordamos com o mesmo, vamos votar a favor deste requerimento, apesar de se perceber que, enfim, os efeitos serão poucos, mas obviamente que vamos votar a favor.
Senhora deputada, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou acrescentar nada, dizer que a perspectiva é semelhante à do PSD. Votaremos a favor. É só isso.
Muito obrigado. Portanto, foi pôr à votação. Senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas referir que, do ponto de vista formal, não há nada que pudesse obstaculizar a vinda da Ministra para este assunto, ou seja, é um assunto que é da tutela da Ministra, é um assunto que é atual, é um problema que já foi discutido no Parlamento e, portanto, em relação ao qual todos os grupos parlamentares já manifestaram o seu interesse. É uma crise emergente, porque neste momento é agora que os estudantes do ensino superior não estão a conseguir encontrar casa e, portanto, a reprovação deste requerimento por parte do Partido Socialista tem uma única razão de ser. É porque pode. E mais nada. E não é o primeiro, tem razões políticas, pretende esconder a Ministra numa altura de dificuldades, pretende esconder quem tem responsabilidades por resolver o assunto, é uma atitude que deve ter uma leitura política. E a minha proposta é que a façamos, porque eu não me recordo, e já estou no Parlamento entre várias funções há alguns anos, não me recordo de uma maioria que tivesse tanta facilidade em chumbar audições aos seus ministros como o Partido Socialista está a fazer neste momento, nem em tempos bastante mais difíceis do que aqueles que estamos agora a atravessar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção, se não eu ponho à votação. Quem vota contra? PS vota contra. Quem vota? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, este não foi aprovado. E passamos então agora aos pontos e aos pontos anteriores que tinham sido. Estávamos nos projetos de lei para apreciação na generalidade. O projeto de lei número 278/15, abolição das provas nacionais do 19º ano da escolaridade, baixou a 8ª Comissão. O deputado relator terá que ser indicado pelo PSD e indicamos muito bem. A apreciação do parecer deverá ser feita no dia 4 de outubro e era só relembrar. Depois temos o projeto de lei da Iniciativa Liberal, projeto número 281/15, que assegura a concretização da progressiva universalidade no acesso às creches, alargando a gratuitidade das creches ao setor privado. Também baixou à 8ª Comissão no dia 14 de setembro. O deputado relator terá que ser indicado pelo PCP, não sei se já indicaram, mas imagino que não.
Okay. Não, nós vamos questionar, não está presente.
Ok, iremos questionar.
Este aqui foi só.
Ok. Em relação a este projeto de lei 281 que estávamos a discutir, nós vamos pedir ao PCP que indique quem será o deputado relator. Depois temos projetos de resolução para discussão na generalidade.
Senhor deputado. Se me permite, aqui relativamente à questão dos pareceres, para dia 4, creio que o AIL terá as suas jornadas parlamentares, a 3 e a 4. Portanto...
Portanto, já não vai ser a 4.
Era só essa questão.
Pois, não tinha conhecimento. Ok. Será quando puder ser, não é? Quer dizer, muito bem. Obrigado. Desculpa lá, eu não percebi. Muito bem, agora entramos nos projetos de resolução para discussão na generalidade. Temos o projeto de resolução 222/15 do Chega, que recomenda ao Governo a criação e implementação de um programa para a mobilidade de transporte escolar. E a pergunta que eu gostava de saber é se o Chega quer que isto seja discutido em comissão ou em plenário.
Senhor Presidente, em plenário.
Em plenário.
Em plenário.
Mas isso foi corrigido. Houve uma alteração, exatamente. Não, deixou de ser arrastado, voltou para trás e, portanto, foi por isso que foi decidido pelo PAR, acho eu, numa reunião da... Muito bem. Depois temos o projeto de resolução número 223/15 do Chega, que recomenda ao Governo que desenvolva as diligências necessárias para que os alunos iniciem o ano letivo de 22-23, com a atribuição de professores em todas as disciplinas. Baixou a comissão a 14 de setembro e foi arrastado para a sessão plenária do dia 30 de setembro. E o Chega confirma.
É a mesma coisa.
Muito bem. Depois temos o projeto de resolução número 224/15 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que antecipa os resultados do concurso nacional de acesso e ingresso ao ensino superior público para o ano letivo de 23-24. Baixou a comissão em 14 de setembro e também foi arrastado para a sessão plenária do dia 7 de outubro deste ano. Isto está a ir muito depressa, já perceberam, não é? Quer dizer, projeto de resolução número 227/15, que recomenda, do PSD, que recomenda ao Governo assegure o cumprimento integral da Lei de Bases de Financiamento do Ensino Superior e promova as diligências necessárias à sua alteração com vista à reforma do modelo de financiamento das instituições públicas de ensino superior. Baixou à comissão em 14 de setembro e o PSD informou, eu gostava só de confirmar, que deseja que a sua discussão seja em plenário. Muito bem. Temos agora a apresentação de pareceres, e o primeiro é sobre o projeto de lei número 227/15 do PCP, sobre a eliminação dos exames do 19º ano. O deputado relator é o deputado Gabriel Mitar Ribeiro, a quem eu passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é o parecer do projeto de lei 227/15 do PCP, que determina a eliminação das provas finais do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados, denominados exames do 9º ano. Portanto, eu vou fazer uma leitura tão breve quanto possível e como os senhores deputados têm o parecer, depois poderão consultar. Como o título clarifica, e após o documento referir os condicionamentos suscitados pelo impacto da pandemia, a proposta considera que há muito não deveriam existir provas finais do 9º ano, alegando que não têm outro objetivo senão o de iniciar a seleção dos estudantes logo no início do seu percurso, e assim o projeto considera, e passo a citar, que é deturpado o processo de avaliação contínua, diminuído o papel do professor e descontextualizado o saber de cada estudante. Portanto, o proponente refere que as provas finais do 9º ano não devem ser realizadas a partir do ano letivo de 2022-2023. Quanto à apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, tal como expresso na respectiva nota técnica que atesta a conformidade da iniciativa com os requisitos constitucionais e regimentais, assume esta a forma de projeto de lei em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. Depois, quanto ao enquadramento jurídico nacional, a nota técnica menciona vários diplomas com interesse na matéria abordada na presente iniciativa e remete para princípios orientadores da avaliação das aprendizagens no ensino básico. Referindo de forma sintética, trata-se da avaliação interna e da avaliação externa, sendo a externa complemento da primeira, e é feita essa distinção. Depois, no que toca às provas finais do ensino básico, que têm lugar, como acima referido, no 9º ano de escolaridade, estas são de realização obrigatória caso os alunos pretendam prosseguir os estudos ao nível do secundário em cursos científico-humanísticos, excluindo o ensino recorrente, e o seu resultado integra a fórmula para o cálculo da classificação final da disciplina respectiva. Portanto, são referidos os antecedentes, iniciativas legislativas e petições. Depois, quanto ao ponto 5, iniciativas legislativas e petições sobre a matéria, na presente legislatura não se encontram pendentes iniciativas legislativas ou petições sobre a matéria idêntica ou conexa. Quanto ao enquadramento jurídico na União Europeia e Internacional, na nota técnica consta uma detalhada análise referente aos países, essencialmente a Espanha e França. Depois são referidas consultas obrigatórias facultativas, e portanto a lista está disponível, os senhores deputados poderão consultar. No ponto 8º, sobre os requisitos formais, são cumpridos, é referido que no que respeita à conformidade com as regras de logística formal e de acordo com a nota técnica, a iniciativa procede à revogação de várias normas de diferentes diplomas, portanto, isso é referido. No ponto 8.2, a avaliação sobre o impacto do género, a proposta é de valoração neutra do impacto do género na totalidade das categorias e indicadores analisados. Quanto à linguagem não discriminatória, a presente iniciativa não suscita questões relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. Portanto, quanto às conclusões, a iniciativa, portanto, já referi que a iniciativa assume a forma de projeto de lei,
em conformidade com o disposto número 2 do artigo 119 do regimento, estes aspectos foram referidos e só para concluir, portanto, nestes termos, o projeto de lei 227-15ª, que visa proceder à eliminação dos exames do nono ano e que deu entrada a 19 de julho de 2022 e que baixou na generalidade à Comissão de Educação e Ciência, à 8ª Comissão, a 20 de julho, cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no regimento da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum comentário de algum grupo parlamentar. Se não houver, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e agradeço ao Sr. Deputado o trabalho de preparar este parecer. Passamos ao projeto de lei número 228/15 do PCP sobre o regime de contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino. O deputado relator é a deputada Maria Emília Apolinário e eu passo a palavra para fazer a sua apresentação do parecer. Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto de lei número 228-15-1ª, sessão apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, foi admitido em 28 de julho de 2022. Esta iniciativa legislativa visa definir o regime de contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 190-91, 17 de maio. Redigido sob a forma de artigos, são 6, precedidos de uma breve exposição de motivos e sob designação clara que traduz o seu objeto principal, o projeto de lei cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos quer na Constituição, quer no Regimento da Assembleia da República. Porém, a nota técnica que integra o presente parecer identifica algumas normas do projeto de lei que, e vou citar, parecem conter injunções de caráter juridicamente vinculativo dirigidas ao Governo e que poderão suscitar dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação de poderes. Nomeadamente, cito também, a criação da carreira especial de psicólogo a aprovar no prazo de 6 meses após a publicação da lei, bem como a abertura de um processo negocial no prazo de 30 dias após a referida publicação. Ora, ao dirigir materialmente uma orientação como é a fixação de prazos, poderá ser suscetível de interferir com a autonomia do Governo no exercício da sua competência administrativa. As dúvidas de constitucionalidade por violação do princípio de separação de poderes podem vir naturalmente a ser eliminadas ou corrigidas em sede de discussão na especialidade, pelo que nos parece prematuro encerrar o debate sobre este tema. Reserva-me a opinião para a discussão da iniciativa legislativa. Face ao exposto, entendemos que a Comissão considera que o projeto de lei número 228-15-1ª do PCP, regime de contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino, primeira alteração ao Decreto-Lei 190-91, 17 de maio, reúne genericamente os requisitos legais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e respectivo sentido de voto para esse debate. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há comentários nos outros grupos parlamentares. Se não houver, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agradeço a chamada de atenção também em relação às questões que se calhar terão que ser discutidas mais tarde. Vamos ver, não é? Quer dizer, não. Muito bem. Passamos agora ao projeto de lei número 229/15 do PCP, que estabelece medidas de redução do número de alunos por turma visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A deputada relatora é a senhora deputada Carla Sousa, que ainda hoje boas-vindas, e passa a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados aqui presentes. Cabe-me a mim apresentar o parecer ao projeto de lei número 229 do PCP, que estabelece medidas de redução do número de alunos por turma, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. De assinalar que a nota técnica considera que a iniciativa tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto principal, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. Assinala o facto de o legislador ter optado por aprovar um novo regime, ao invés de alterar o despacho normativo, desde 2018, que estabelece o regime de constituição de grupos e turmas e o período de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino no âmbito da escolaridade obrigatória, pelo que, segundo a nota técnica, não deixa de ser questionável, em termos de segurança jurídica, a adequação de tal opção e do recurso à revogação tácita do despacho em causa. Quanto ao objeto, este projeto de lei pretende regular a constituição de turmas nos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino no âmbito da escolaridade obrigatória, que o PCP considera ser a forma de garantir a igualdade de oportunidades e a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais entre alunos. Consideram os proponentes que a redução do número de alunos por turma realizada nos últimos anos foi claramente insuficiente e é nesse sentido que esta iniciativa legislativa consagra novos limites de alunos para a constituição de turmas no primeiro ano do ensino básico, no segundo e terceiro ano do ensino básico, no ensino secundário, nos cursos profissionais do terceiro ciclo e do ensino secundário e ensino recorrente. A iniciativa legislativa consagra a sua entrada em vigor no dia seguinte à sua publicação e produz efeitos no ano letivo que se inicia após o Orçamento de Estado subsequente, sem prejuízo, diz a nota técnica, de competir ao Governo a criação de condições para que a mesma produza efeitos ainda em 2022, considerando a disponibilidade orçamental para o ano económico, incluindo a possibilidade de recurso a financiamento comunitário. Não está pendente neste momento nenhuma iniciativa ou petição com objeto conexo com a proposta de lei em análise, mas existem antecedentes parlamentares sobre matéria relacionada com a tratada neste projeto de lei e que estão assinalados no parecer, como tiveram a oportunidade de ler, e dos quais eu destaco o projeto de lei 148 do PCP, com o mesmo título, apresentado em 2015, ou o similar projeto de lei 739 do PCP, apresentado em 2021. É apresentada também uma lista extensa e alargada de entidades a consultar, que vão desde o Ministério da Educação à Confederação Nacional das Associações de Pais. Eu vou eximir-me de prestar a minha opinião neste parecer, salvaguardando depois a tomada de posição para plenário. E, portanto, consideramos que esta iniciativa legislativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário na Assembleia da República. Muito obrigada. Estou disponível para as questões que me queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma pergunta, questão. Não vejo braços no ar. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E agradeço o trabalho feito pela Sra. Deputada Carla Sousa, já agora também. Não sei se agradeci à Deputada Maria Emília Apolinário o trabalho feito, mas se não o fiz, faço agora. Passo agora ao projeto de lei número 243/15 da Iniciativa Liberal, fim dos limites para a fixação de vagas para estudantes internacionais em estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo. A deputada relatora é a Sra. Deputada Maria João Castro, do PS, a quem eu passo a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, cumprimento todas as deputadas e todos os deputados aqui presentes e vou apresentar o parecer de que foi portanto, relatora de forma muito sucinta, porque todos o puderam ler e, portanto, vou ser muito sucinta. Trata-se de um parecer sobre o projeto de lei número 243/15, portanto, primeira, da iniciativa da Libra, que visa a alteração do decreto-lei número 36/214, de 10 de março, eliminando os limites para a fixação de vagas para estudantes internacionais em estabelecimentos do ensino superior particular e de cooperativo. Este projeto de lei foi apresentado à Assembleia da República no dia 26 de julho de 2022, tendo sido admitido e baixado no mesmo dia a esta comissão, tanto competente em razão da matéria. Na exposição dos motivos, os proponentes Portanto, sublinham que o atual limite de vagas para estudantes internacionais imposto às instituições de ensino superior de cariz privado é, cito, um impedimento à captação livre de alunos internacionais, ao princípio de autonomia e gestão dos recursos, um obstáculo à qualidade e competitividade do ensino superior de português, bem como um entrave à liberdade das instituições de ensino superior privadas. Fim de citação. É feita, como puderam ler, uma análise do enquadramento jurídico. A título, portanto, facultativo, portanto, e considerando a matéria objeto do presente projeto-lei, sugere-se a consulta em sede de especialidade da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino portanto, Superior, do CRUP, Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, do CSISP, Conselho de Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, das Associações Académicas e dos estabelecimentos de ensino superior públicos e privados. Há aqui um pequeno lapso que teve que ver com a nota técnica e que fala apenas de estabelecimentos do ensino superior público, mas dada esta matéria, os privados deverão também ser tanto ouvidos. A relatora do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua posição sobre a proposta em tanto apreço, conforme o disposto no número 3 do artigo número 137 do Regimento da Assembleia da República. Mas, portanto, conclui-se que a iniciativa legislativa em análise, neste presente parecer, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, estou ao vosso dispor para alguma dúvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há questões. Também não vejo nenhum braço no ar. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E também agradeço à Sra. Deputada Maria João Castro o trabalho que teve. Estes pareceres levam sempre, dão trabalho. E, portanto, a todos os deputados que o fazem, eu quero exprimir os agradecimentos da Comissão. Chegamos ao fim do ponto 5. O ponto 6 já foi discutido. O último ponto é só dizer a data da próxima reunião, que é no dia 27 de setembro, uma terça-feira, às 15 horas. Até lá, espero que passem muito bom tempo. E muito obrigado pela vossa presença aqui. Até terça-feira.